בעזרת השם, דף סמך, עמוד א', תריז לינאז דסימה פרבשו. רב אליעזר אומר, אף על הכלאי, ורב אליעזר כהרין, דס מצוות, כיבימו זסימה, דס קוייס, תודה הומנידד ג'אה אורדנדה, ודסתמם, סם פרויבידוס ג'י מסקלר, דוז אספסיס, נורא ג'י פלנטה וקמפו. Ou de mesclar duas espécies de animais. Menale mili, da onde Reb Eliezer aprende isso? Amar Shmuel, explicou Shmuel, de Amar Kra, o Pasuk fala, et chukotai tishmor, com relação às proibições de Kilaim, a proibição de mesclar duas espécies, fala o Pasuk, et chukotai tishmor, as minhas leis, vocês vão cuidar. Chukim shakakt lecha kvar. Aprendemos essas palavras que essas leis são leis antigas. Et chukotai tishmor, as minhas leis que eu já ordenei, você deve cuidar. Aprendemos aqui que as leis de Kilaim já pertenciam a toda a humanidade. Bemtechalot, continua a Braita fala explicando o Pasuk. Bemtechalot, ribe Kilaim, vissadechalot, izakilaim. O Pasuk fala então que não pode se mesclar duas espécies de animais ou duas espécies de árvores. מה במתיחה בארבעה, אף סדכה בהרכבה, מה במתיחה בין בארץ ומחוץ לארץ, אף סדכה בין בארץ ומחוץ לארץ. עשים קודם כל עשו אהוז, אנימייס, וכיליים פרויבי מסקלר דואז ספסיס, עשים תמיד וכיליים דאז אבריס, פרויבידו אינטו מסקלר דואז ספסיס, עשים קודם כל עשו אהו אנימאו, המסקלר דואז טיפוס אנימייס. É uma proibição que é válida tanto na terra de Israel quanto fora da terra de Israel, sim, também com relação à proibição de mesclar duas espécies de plantas. Pergunta a Agmará, ela me atá, segundo o que você diz, que o fato que o pastor falou, et chukotai tishmoro, as minhas leis vocês vão cuidar, daqui aprendemos que estas leis já eram leis antigas que pertenciam a toda a humanidade. Olha só o pasuk que é dito com relação a toda a Torá. Ushmartem et chukotai vet mishpotai. Vocês vão cuidar das minhas leis e das minhas ordens. Chukim shakakt lechakvar. Aqui também vamos então dizer que todas as leis da Torá pertencem a toda a humanidade. Porque também aqui é dito, vocês vão cuidar das minhas ordens. Explica a Amará é diferente. Hatam ushmartem et chukotai. Lehashta, quando o pasuk fala, vocês vão cuidar das minhas ordens. A explicação é que as ordens que eu agora lhes ordenei, vocês vão cuidar. Vocês vão cuidar das minhas ordens. Haha, et chukotai tishmoro, chukim de meikara tishmoro. Já o pasuk com relação a Kilaim diz, as minhas ordens, vocês vão cuidar. Daqui entendemos que são ordens que já existiam, e sobre isso fala o pasuk que vocês vão cuidar. Daqui aprendemos que o Kilaim já tinha sido dito para toda a humanidade. Na continuação da nossa Mishnah, a gente tratou das leis da pessoa que amaldiçoa Deus e ele merece a pena de morte. Amar Abba Yaakov, diz Abba Yaakov, eno chayav ad shevarech shem ben arba otiot. A pessoa só vai ser punida e merecer a pena de morte se quando ele amaldiçoou Deus, ele citou o nome formado por quatro letras, que é o nome de Yud Hei, Vav e depois Hei, ou o nome de Ado e depois Dai, que a gente fala geralmente nas rezas. Esses dois nomes são nomes formados por quatro letras. Se a pessoa mencionou um desses dois nomes e amaldiçoou Deus, ele merece pena de morte. Nafuk ibn Shteotiot. Mas os nomes que são formados por duas letras, como Yud Kei, estes nomes não são considerados o próprio nome de Deus, e sim o apelido de Deus, e por isso a pessoa não merece pena de morte por isso. Faragmará, Pshita, Yake Yossi, Et Yossi Tnan. Essa lei é óbvia, porque ela já foi dita na Mishnah. A Mishnah exemplificou, dizendo que o pecador disse Yake Yossi Et Yossi. Que o Yossi, é como se fosse Deus, seja punido. A palavra Yossi é formada por quatro letras. Vemos daqui que a pessoa só vai ser punida se ela mencionar o nome de quatro letras. Fala com uma mão de teima, milita be'al moldenakat, que é mais, mas não poderia achar que mesmo a pessoa que fala o nome de duas letras já é punido. O fato que a Mishná usou o nome de Yossi é um acaso, mas não para nos dizer que tem seu nome de quatro letras. Eu não poderia deduzir isso da nossa Mishná, e por isso o Rav Yaakov veio ensinar essa lei. E cadê a Amri? Uma outra versão desse debate é o seguinte: Amar Rav Yaakov Shem Menashem Ben Arbot Yot Na Mishem, fala Rav Yaakov que o nome formado por quatro letras, ele também é considerado um nome, e não somente um nome de Deus maior que é formado por 42 letras. E sobre isso perguntou a Gemara, Pshita Eke Yossi Et Yossi. Essa lei é óbvia, uma vez que já foi dito na nossa Mishnah, Eke Yossi, que é um nome formado por quatro letras e é o bastante para a pessoa ser punida. Respondeu a Gemara, O Teima Adde Ikashem Rabba Umilta Be'alma Udenakit Kamashanan. Eu poderia achar que, na verdade, a pessoa que peca tem que citar o nome de 42 letras. E o fato que a Mishnah falou Yossi é só uma palavra que foi usada para exemplificar. Mas enquanto a pessoa não falou o nome maior, a pessoa não vai ser punida. Veio Rav Yaakov e ensinou que não, que o nome de quatro nomes é o bastante. Na continuação da Mishnah vimos no Gemara Din que na última etapa do julgamento as testemunhas repetiam exatamente a frase que eles ouviram do pecador. E aí, quando os juízes ouviam essa frase terrível de uma pessoa que amaldiçoou Deus, eles se levantavam, rasgavam suas roupas e não podiam costurá-las mais. Omdi minalan, da onde a gente sabe que eles tinham que se levantar quando eles ouvem isso? Explica a Bitzor Kumarami, da Markra. O Pasuk fala com relação a o Ehud, que ele foi matar o rei do povo inimigo, o Eglon. O Ehud fez um truque. Ele entrou no quarto do rei como se fosse que ele é um mensageiro e falou para o rei, para o Eglon, se levante que eu vou falar uma mensagem de Deus. Na hora que o Eglon se levantou, ele enfiou uma faca no corpo do rei inimigo. Então fala o pastor para o Ehud, Ba elav yoshev baliat hamekera asher lo levado. Escrito que o Ehud entrou, ele estava sozinho na sala. Ehud disse, eu tenho uma mensagem de Deus. O rei Eglon se levantou, então, do trono, para ouvir a mensagem de Deus. Podemos então deduzir. O Eglon, que era o rei do povo de Moab, que é um goi, que ele não é judeu, e ele nem conhece o nome de Deus, ele conhece somente os apelidos do nome de Deus. Amar, ele se levantou quando ele ouviu, ao ouvir do nome de Deus, que ele vai ouvir uma mensagem de Deus, ele se levantou, Israel, vexame mefurash, alachat kama vekama, um judeu, quando ouve o próprio nome de Deus, é óbvio que ele tem que se levantar. Continua a Mishnah e falou, Kur'im, onde a gente sabe que eles precisam minala, onde a gente sabe que eles precisam rasgar suas roupas. Dictiv, aprendemos isso do Pasuk. O Pasuk fala com relação à guerra dos Kasdim com o rei Hizkial, que a cidade de Jerusalém estava rodeada pelos inimigos, e o Rafshake, o general dos inimigos, amaldiçoou o povo de Israel e o Deus de Israel, ameaçando que eles iam ser derrotados. Está escrito então que o Eliakim Ben-Hilkiau e o Shevná Sofer e o Yoach Ben-Asaf Hamaskir, estes três vieram em Hizkiyahu, vieram para o rei Hizkiyahu, vieram para o rei com suas roupas rasgadas, repetindo as palavras de Rav Shake, o inimigo. Vimos daqui, quando eles ouviram o goi que estava amaldiçoando o inimigo, que estava amaldiçoando Deus, eles rasgaram suas roupas. Assim também os juízes devem se comportar. Velomeachim, a Mishnah falou que eles não podem costurar novamente as roupas rasgadas. Minala, de onde eu já aprendi isso? Amar Vaval, explica o Vaval, até criar, criar. A palavra criar aparece no nosso Pasuk e aparece também no outro conceito. Kriva, no nosso Pasuk, está dito Kruei Bgadim, que os três citados acima rasgaram suas roupas. Kriv Hata, em relação a Elisha, está escrito Velisha, Roev, vamos dizer que havia vindo a cabeça para a chave, quando ele ouviu a notícia da morte do seu mestre, ele rasgou suas roupas em dois rasgos. Pergunta a Gemara, é óbvio que quando ele rasgou as roupas, ele rasgou elas em dois rasgos, porque é necessitado, bota no lugar, Porque o pastor frisa que as roupas agora eram dois rasgos. Vou explicar que não somente rasgou as roupas, mas sim a roupa continuou rasgada para sempre. Tá na manhã. Sobre isso fala a Braita. Tanto a pessoa que ouve do pecador, que amaldiçoa a Deus, tanto a pessoa que ouve esta testemunha contendo, ambos devem rasgar suas roupas. Porém, as testemunhas que testemunham no tribunal, já que eles rasgaram suas roupas quando eles ouviram, na hora que aconteceu o episódio, eles não precisam rasgar as roupas novamente quando eles testemunham no tribunal. Pergunta agora qual que é o raciocínio. Mesmo que eles rasgaram já uma vez, agora eles estão ouvindo novamente. Isso está sendo citado novamente. Talvez eles tenham que rasgar as roupas novamente. Fala com a nossa garota. Podemos aprender esta lei do Passuco, do episódio que vimos acima com relação a Rav Shaké. Vai que chamou a Melech Hizkiyahu e Kradu Yadav. A Melech Hizkiyahu Kradu Yadav. É dito que eles três foram para o rei Hizkiyahu, citaram o que eles ouviram, e aí o Hizkiyahu rasgou suas roupas. Eles não rasgaram novamente as roupas. Vemos daqui que a pessoa que já rasgou uma vez não precisa rasgar novamente, mesmo que ele ouve de novo a citação da frase. Amar, Revi Yehuda, Amar Shmuel, ele falou, o Revi Yehuda no nome de Shmuel, a pessoa que ouve um goi amaldiçoando o nome de Deus, ele não tem a obrigação de rasgar suas roupas. Vem tomar Rav Shaké. E se você vai me questionar que com relação ao episódio a gente viu que eles três rasgaram suas roupas ouvindo a maldição da boca de Rav Shaké, que era do povo inimigo, Israel Mumaraya. O Rav Shaké, na verdade, ele era judeu e ele deixou a religião. Por isso, já que ele era um judeu, eles rasgaram suas roupas. Esse foi o primeiro ensinamento de Rav Yehuda em nome de Shmuel. Mais um ensinamento de Rav Yehuda em nome de Shmuel. Em Korim, era o Shema Meuchad Bilvad, Leafukei Kinui. Como a gente viu anteriormente, somente se o pecador fala o próprio nome de Deus, é que é considerado um pecado, e somente nesse caso se rasga as roupas. Mas se o pecador usa somente um apelido, não é preciso rasgar as roupas. Fala Gmará, esses dois ensinamentos de Rebuda Mershmur, pliga a de Rebria Petarvalho. Os dois ensinamentos contradizem o que falou Rebria. De Ava Rebria, porque olha só o que disse Rebria. A Shomea Azkerá Bisman Azé, ele não reabre o Kroa. Hoje em dia, já que a maioria da humanidade não é temente a Deus da maneira correta, então não é preciso rasgar as roupas quando a gente ouve uma maldição a Deus. Porque se a gente vai ter que rasgar, não vai restar uma roupa que não vai estar toda rasgada. Ou seja, hoje em dia as pessoas amaldiçoam a Deus, então a situação é outra, não é preciso mais rasgar, porque não é algo que se sobressai sobre o comportamento que era devido. Mimar, pergunta agora de quem que ele diz que hoje em dia toda hora fica amaldiçoando a Deus. E não é isso, o povo judeu, nós sabemos que mesmo nos dias de hoje, eles não estão num nível tão baixo que amaldiçoam a Deus toda hora. Era o Pshita Mimar Khavi, obviamente, que o que diz o Rebria se trata dos goim. Os goim estão nesse nível baixo. E obviamente os goim não conhecem o nome de Deus propriamente dito. Eles usam apelidos, como por exemplo a palavra Deus. E podemos deduzir que somente hoje em dia não se rasga as roupas quando a gente vê um goi falando uma maldição com um apelido de Deus. Mas anteriormente, antigamente, tinha que se rasgar as roupas, mesmo vindo da boca de um goi, mesmo vindo através do apelido. A gente vê que ele discute com os dois ensinamentos de Rebuda no nome de Shmuel. Hasheri Omer Afanikamou finaliza a Mishnah dizendo que depois que a primeira testemunha cita exatamente a frase que ele ouviu do pecador, a segunda testemunha não precisa repetir novamente, basta que ele diga, eu ouvir, eu ouvi a mesma coisa. Amar Reish Lakish, fala Reish Lakish, Shamina, Afrikamo, Kasher, Bnei Mamonot, Bnei Nefashot. Vemos daqui que quando a gente tem que receber duas testemunhas, como a Torá exige um testemunho baseado em duas pessoas, e o primeiro fala o testemunho, o segundo, se ele vier e falar eu ouvi a mesma coisa, ou eu vi a mesma coisa, isso já é o bastante, segundo as leis da Torá, mesmo para questões monetárias ou até mesmo questões de pena de morte. O maral da Rabanan, o fato que geralmente a gente não se satisfaz com isso, é porque os sábios são mais severos e exigem que a segunda testemunha repita tudo. E no nosso caso, já que a gente quer evitar que o segundo repita esta frase horrível, por isso falam sábios, nesse caso, a gente vai deixar a lei como que ela é originalmente e se satisfazer quando o segundo falar que ele ouviu igual ao primeiro. Dizer que com a Sul, porque se você vai me dizer que mesmo a lei original da Torá é que o segundo tem que repetir todo o testemunho, então como é que a gente vê na nossa Mishnah que a gente pode se basear nesse tipo de testemunho quando o segundo só fala que ele ouviu igual ao primeiro? Como é que a gente se baseia nisso para matar uma pessoa? O fato que na nossa Mishnah a gente se baseia nisso é uma prova que a lei original, a lei da Torá é que isso é o bastante. Geralmente os sábios não se satisfazem com isso, mas nesse caso, para evitar que o segundo testemunho repita novamente a frase, a gente volta como a lei era originalmente. Mas deixou ver a falica, amor. E assim também o terceiro, se tem uma terceira testemunha, ele também fala que ele ouviu igual aos primeiros, que ele vai aqui matar aqui de Gimelstein. Essa Mishnah vai segundo a opinião de Rebekiva, que sustenta que se temos três testemunhas que viram o episódio, temos que ter as três testemunhas têm que ser válidas. Se uma das três já não é válida, ele estraga todo o testemunho, por isso a gente também confere o testemunho da terceira pessoa. A próxima Mishnah trata sobre o pecado da idolatria. Fala então a Mishnah, Haoved Ovodat Kohavim. A pessoa que adora uma idolatria, uma Avodah Zara, Echad Haoved. Tanto se ele serve, trabalha para esse Deus adorado, Vehad HaMezabeach, ou se ele sacrifica, faz um sacrifício para essa idolatria, Vehad HaMekater, ou que ele faz um incenso para Avodah Zarah, Vehad HaMenasech, ou se ele faz Nisuch, como a gente sabe no Beit HaMikdash, Jorrava, jorrava vinho sobre o altar. Então se ele faz esse jorrar do vinho para a idolatria, Vechada Mishtachave, ou que se ele se ajoelha, Vechada Mekabro Alav Le'eloa, ou quando ele recebe a divindade desta idolatria, Ve'omer Lo Eliata, ou que ele fala para a idolatria, para Avodah Zarah, você é meu Deus. Em todos esses casos, ele merece a pena de morte, porque ele transgrediu a proibição de idolatria, e a Torá disse que nesse caso a pessoa merece pena de morte. Porém, se ele abraça, beija, varre, lava o chão, ou que ele unta, ou põe veste, põe roupas na estátua, na idolatria, ou que ele põe sapatos, em todos esses casos, o velho pelota a ser, ele transgride uma proibição na Torá. Porém, ele não merece sobre esses atos pena de morte. Continua a Mishnah. Hanoder Mishmo Vamkaim Mishmo, ou se ele jura ou promete no nome da idolatria, o verbo lotase, ele transgride uma proibição. Hapoer Atzmo Lebaal Peor, Zoi Avodata. A gente não conhece esses conceitos, porém no mundo idólatra existem vários tipos de deuses adorados e cada deus tem uma certa maneira específica como ele deve ser servido. Como a gente vai ver na Gemara, vem aqui a Mishnah e diz que existiam certos tipos de idolatrias, de Avodah Zarah, que a maneira como ela devia ser servida era algo de desprezo. Por exemplo, o Baal Peor. O Baal Peor, a pessoa tinha que fazer as necessidades perante o Baal Peor. Fala a Mishnah, Poer Atzmol e Baal Peor, além do Avodah Zarah. A pessoa que faz esse ato, já que esta é a maneira de servir esta Avodah Zarah, então é considerado que ele serviu e ele merece pena de morte. Hazoreke vene Marcules, existe também em coração uma idolatria chamada Marcules, Zoyavodata, que o serviço era que tinha que se jogar pedras em cima de uma certa estátua. Isso também, mesmo que é uma maneira de desprezo, já que essa é a maneira de servir a idolatria, isso é o bastante para a pessoa transgredir o pecado e ser punido. Vimos na primeira fase da Mishnah o seguinte: com relação à idolatria, errada ou vet, tanto se a pessoa serve a idolatria. E depois que continua a Mishnah falando, ou se a pessoa faz um sacrifício, ou incenso, etc, etc. Mas errada ou vet, o que quer dizer que a pessoa serve a idolatria? A Mishnah na conjunção falou vários tipos de como a idolatria pode ser servida. Através do sacrifício, através do incenso, etc. Mas qual que é o sentido das primeiras palavras da Mishnah? A pessoa que serve a idolatria. Como é que ela serviu? Amar Rebirme. Isso falou o Rebirme então. A explicação da Mishnah é o seguinte. Ah, que é amar. Errada ou ver que dar cá. Primeiro lugar, fala a Mishnah que cada idolatria, como vimos, tem sua maneira específica de como ela deve ser servida. Independentemente, fala a Mishnah que, em qualquer caso, se ele fez o ato que é considerado o serviço correto para essa idolatria, ele vai ser punido. Isso que abre a Mishnah dizendo, errado ou vet, se ele serviu para a idolatria. Continua a Mishnah e fala, vechadam zabeach, vechadam kater, vechadam nasser, vechadam mishtachave. Já com relação aos sacrifícios, ao incenso, ou ao jorrar do vinho, ou ao se ajoelhar, esses quatro atos, afiru xeroque darka, já que são atos que eram feitos no Beit HaMikdash, eram atos que eram usados como serviço para Deus dentro do Beit HaMikdash. Esses são atos específicos ao trabalho divino. Se a pessoa fez isto para um Deus adorado, para uma Avodah Zarah, ele vai ser punido, mesmo que não é a maneira correta de servir essa idolatria. Então isso aqui a Mishnah fala. Em primeiro lugar, cada idolatria, se a pessoa faz o ato que é a maneira de servir, ele vai ser punido. E além disso, se ele faz os atos que eram para ser usados para Deus, ele serve com isso a idolatria, ele vai ser punido, mesmo que não é a maneira de servir este Deus. Pergunta a Gemara, se então a Mishnah diz que todas as maneiras que são usadas para servir o verdadeiro Criador, se elas são usadas para uma idolatria, a pessoa é punida? Porque o serviço de jogar o sangue, a gente vê que em relação ao Mizbeach, a gente jogava o sangue. Por que isso não é citado na Mishnah, que a pessoa vai ser punida se ele faz com relação à idolatria? Amarabai falou, Abai Zorek, Hainu Menasech. A palavra Menasech, de jorrar os vinhos, é algo que engloba também jorrar vinho e também jogar sangue, como fala o Pasuk, Barasir Nechsechemida. Menar Emir. Pergunta então, Amarabai, de onde a gente sabe esse conceito? De onde a gente sabe que os serviços que eram usados no Beit HaMikdash, se a pessoa faz isso para uma idolatria, ele vai ser punido, mesmo que isso não é a maneira correta de servir essa idolatria. Detalhe na Baná. Traz a Gemara então uma braita que esclarece tudo isso. E no Neymar, Zoveach Elohim Echeram. O Pasuk fala Zoveach Elohim Echeram. Então fala a braita. Se o Pasuk dissesse somente Zoveach Echeram, a pessoa que vai sacrificar vai morrer. Eu poderia aqui explicar que o Pasuk está se relacionando à proibição de fazer um sacrifício fora do Beit HaMikdash. Então fala o Pasuk, a pessoa que vai sacrificar vai morrer. Tabur Lomar, porém o Pasuk continua e diz, Le Elohim, Zovech Elohim, a pessoa que vai sacrificar para um adorado, para uma idolatria adorada. Aprendemos aqui, Zovech Elohim, Chavim HaKatum Medaber. Aprendemos então que esse Pasuk está se relacionando à proibição de sacrificar para uma Avodah Zarah. O Pasuk está falando então sobre uma pessoa que sacrifica para a Avodah Zarah. Mekater menasech minai. Então a gente sabe que a pessoa que faz o incenso ou já o vinho, ele também vai ser punido. Tamud lomar biltila Hashem levado. Continua o Pasuk falando que não pode se fazer isso biltila Hashem levado, somente para Deus. Riken avodot kulam, leshem yuchad. לפי שיצא צביחה, לדון לעבודת פנים. Já que passou com o João falando que isso é permitido ser feito somente para Deus, aprendemos que todos os trabalhos que são feitos para Deus não podem ser feitos para a idolatria. Não somente é proibido sacrificar, como é dito no Passuk, também é proibido fazer todos os outros serviços que estão feitos para Deus. Assim como o sacrifício é algo que era feito dentro do Betamigdash, todos os serviços que eram feitos dentro do Betamigdash não podem serem feitos para uma idolatria. Então, vemos aqui que não pode se sacrificar, não pode fazer incenso, não pode jorrar vinho ou jogar sangue. Minai Rabot Ishtahava, da onde a gente aprende que também é proibido se ajoelhar para a idolatria? Tabun Lomar responde, Agmará, o Pasuk fala, Vaelech Rabot Elohim Acherim, Ishtahavu Lae, Vesavech Lae, Vetete Teishavu, Vechule, está escrito claramente no Pasuk que se a pessoa vai atrás de outros deuses, outras idolatrias, e se ajoelha para eles, continua o Pasuk que diz que ele vai ser punido. Onde chamamos Raminai? Está aqui dito então que a pessoa que faz isso vai ser punida. Novamente, pergunta Agmará, temos a regra que diz que a gente não pune ninguém se não existe um outro Pasuk que adverte a pessoa de fazer isso. Tamur Lomar fala, Agmará, que tem outro Pasuk que também fala, que lo tishtachave nelacher. Você não vai se ajoelhar para outros deuses. Então, daqui a gente vê que todos esses serviços que a gente citou agora, independentemente da maneira que deve servir essa idolatria, se a pessoa faz um incenso, ou se ajoelha, ou faz um sacrifício para qualquer tipo de idolatria, ele já vai ser punido. Yachol shani merabe amegafef menashek amanil. Será então que uma vez que é proibido da pessoa se ajoelhar, também a pessoa que vai abraçar e beijar a idolatria também vai merecer pena de morte? Sabu Lomar, veio o pastor que falou, Zover. Anteriormente vimos o pastor que falou, a pessoa que vai sacrificar para Deus, ele vai ser morto. Zvicha bichalaita. A Torá já falou de maneira geral que é proibido fazer os serviços para idolatrias. Verá maiatza. E por que a Torá citou a palavra que é proibido sacrificar para a idolatria? Por que a Torá citou este item da lista? A Torá veio dizer então que os serviços que são proibidos e fazem merecer pena de morte são os serviços semelhantes ao sacrifício. Assim como o sacrifício é algo que era feito dentro do Beit HaMikdash, sobre ele fala a Torá que o pecador merece pena de morte se ele faz isso para uma idolatria. Isso vem então nos indicar que todos os outros serviços que eram feitos para Deus no Beit HaMikdash, estes fazem merecer pena de morte. Yatsa ishtachava lidon be'atzma yatsa zichara lidon be'kalkulo. Já a Torá, que continua no outro passuco falando que é proibido da pessoa se ajoelhar, isso se trata somente sobre a pessoa se ajoelhar. Então, novamente, tínhamos uma regra geral que diz que a pessoa não pode fazer idolatria. Existem dois atos específicos que foram citados na Torá. Um é o ato de zvichá, de sacrificar, e outro é o ato de se ajoelhar. Fala Agmará, o ato de zvichá, ele vem esclarecer que todos os atos que são semelhantes a ele, como todos os serviços que eram feitos dentro do Beit HaMikdash, sobre estes somente se merece pena de morte. E tem mais um ato que é citado, que é o se ajoelhar. Já os outros atos, como abraçar e beijar o Nazará, a pessoa não merece pena de morte sobre isso. Amar Mar, Agmar analisa o que dissemos até aqui. Vimos acima, vimos acima na Braita que se o Pasuk dissesse Zoveach Echelam, que a pessoa que sacrifica vai ser morta, e não tivesse escrito Zoveach Elokim, que a pessoa que sacrifica para a idolatria vai ser morto, eu poderia dizer que o Pasuk está se relacionando à proibição de fazer sacrifícios fora do Beit HaMikdash. Zoveach Kotim Achutz Kareto. Pergunta agora, como é que você poderia achar isso? Já foi dito num outro pastor que a pessoa que faz um sacrifício fora do Betamigdash, ele merece a pena de morte de Karet, que Deus mata ele, não o Beidin no tribunal efetua a pena de morte. Como é que você poderia achar então que o Pasuk está falando sobre a pessoa que faz sacrifício fora? Explica a Gemara Saga da Tachamina, eu poderia achar que Atru Beikatra, aquilo que Atru Beikaret, que é Mashman, poderia achar que se temos testemunhas que advertiram a pessoa antes, realmente ele merece pena de morte no tribunal, no Bedin. Somente caso as testemunhas não advertiram ele antes, não fizeram Atra, somente nesse caso eu poderia achar que ele merece o Karet. E por isso fala a Mishnah que somente o fato que o Pasuk falou a palavra Zovech Elohim, a pessoa que sacrifica para as idolatrias, somente nesse caso, é sobre isso que o Pasuk está se tratando. Amarei Rav Baruch Hanan Le'Abayei. Pergunta agora o Rav Baruch Hanan para o Abayei. Falamos então que a palavra Zovech, palavra sacrifício, vem falar que todos os atos que são semelhantes a ela, que acarretam pena de morte, e a palavra Ishtachavá, a palavra que diz sobre se ajoelhar, se trata somente sobre a pessoa que se ajoelha. Ou seja, somente os atos que são semelhantes a Zvichá, somente os atos que são semelhantes ao sacrifício, que são os atos que eram usados no Betamigdash, esses que acarretam a pena de morte. Perguntou o Rav Baruch Hanan, Eima Yatzai Ishtachavá na Veda Lakal Kulo. Talvez, vamos explicar os tukim de maneira diferente. Como a gente falou, tínhamos uma regra geral e temos dois atos que foram especificados. Pode ser que a palavra Ishtachava'a, o ato de se ajoelhar, ele que vem nos mostrar que todos os atos que são semelhantes a ele acarretam pena de morte. Logo, mesmo os serviços que não eram feitos no Beit HaMikdash também fazem merecer pena de morte. Por que não estudamos isso aqui dessa maneira? V'chitei mazoveach lamali. Você vai me perguntar, então, se eu vou explicar o passo desta maneira, por que precisamos da Torá falar a palavra Zover? Porque uma vez que já englobamos todos os serviços, mesmo aqueles que não eram feitos no Beit HaMikdash, é óbvio que a pessoa que sacrifica, que era um serviço que é feito no Beit HaMikdash, é óbvio que ele está incluso. Então não podemos falar que todos os atos são proibidos, porque a palavra Zover vai estar restando. Fala que mais isso não é uma pergunta. Legufei, Nemachashvim, Avodá, Avodá. Esta palavra, Zover, vai nos ensinar um outro conceito. O conceito que diz o seguinte: a pessoa que faz shchitá, abate um animal, e na hora que ele faz a própria shchitá, ele não tem intenção de fazer isso como um serviço para Avodá Zará. Porém, nestes instantes, ele já está programando que na continuação, ele vai pegar o sangue desse animal que agora ele está matando e vai usar ele para fazer um serviço para a Avodá Zará. Então, na hora que ele faz o próprio serviço da Shkita, ele não faz a Shkita para a idolatria, mas ele faz a Shkita com uma programação na cabeça de fazer um outro serviço para a idolatria. Vem a palavra Zoveach, que nos ensina que também nesse caso, ele já merece pena de morte. Deitmar, assim como a gente vê na Braita. Ashochet Bema Lizrok Damar Bat Chavim, a pessoa que mata um animal e durante este ato ele está programando de jorrar o sangue desse animal para a idolatria, o Leptir Chavim Bat Chavim, ou usar o sangue do animal para a idolatria, Rebbe Yochanan Omer, Asura. O Rebbe Yochanan diz que o animal está proibido, é considerado um animal que foi usado para uma idolatria. A base do Rabbi Yochanan é a lei de Pigul. Como a gente sabe, um kohen que faz uma shchitá e está pensando na hora de shchitá de pegar o sangue do animal e jogar ele fora do Beit HaMikdash, jogar ele no lugar errado, então a shchitá já não é válida. Diz o Rabbi Yochanan, assim como essa regra é válida no Pigul, assim também ela é válida no caso da Avodá Zará. Reish Lakish chamar Muteret. Já Reish Lakish fala que o animal não é considerado um animal que foi feito uma idolatria. Então, vem o Reish Lakish, então ele não aprende as leis de Pigul para as leis de Avodá Zará. Fala então a Gemará, talvez, segundo o Reish Lakish, isso que o Pasuk vai ensinar, que mesmo que não podemos aprender essa lei das leis de pigum, podemos aprender nesse passo que a pessoa que abate o animal pensando em jogar o sangue para a idolatria, ele vai ser punido. Fala então a Gemara, Hani Halel Rebbe Yochanan, ele está aqui, Shema Ibai Kriá. Segundo Rebbe Yochanan, podemos responder que esta lei já é aprendida do pigur. Já segundo Eshlakish, a princípio, realmente podemos usar este passo para esta lei. Continua a Gemara debatendo. Marque para Rav Papa, perguntou, então Rav Papa, o Rebbe Yochanan não vai criar? Você está falando então que segundo Rebbe Yochanan não precisamos do passo, porque esta regra já é aprendida do pigur? Atka no casa Rebbe Yochanan la beema. Tudo que falou Rebbe Yochanan é que o animal que foi abatido e a pessoa pensou em jogar o sangue para a Vodazara, o animal está proibido, porque é um animal que foi usado para a idolatria. A Valgabra, la Valgatra odeata. Mas o Rebbe Yochanan não disse que a pessoa merece a pena de morte. O animal foi usado para um ato proibido, então ele está proibido de ser usado para outras coisas. Mas o Rebbe Yochanan não falou que a pessoa merece pena de morte. Então, mesmo segundo Rebbe Yochanan, vai atacar em Riu e Gavro e Katla. Então, mesmo segundo Rebbe Yochanan, podemos perguntar. Então, novamente, a Gemara está questionando. Tínhamos uma regra geral que todos os atos são proibidos de ser feitos para a idolatria. A Torá especificou duas palavras. A palavra zoveach, que é sacrificar, e a palavra ashtachavá, se ajoelhar. A gente explicou acima que todos os atos que são semelhantes a o sacrifício, ou seja, os atos que eram feitos dentro do Betamigdash, somente esses que acarretam pena de morte. Enquanto a palavra de se ajoelhar está dizendo sobre a própria pessoa que se ajoelha. E não vem falar que os outros atos têm que ser semelhantes a ela. Agora vem a Gemara e levanta a questão. Talvez vamos falar justamente ao contrário. Todos os atos são os atos proibidos que acarretam pena de morte, são os atos que são semelhantes a Ashtakavá, a pessoa que se ajoelha. Logo, também os atos que não são feitos no Betamigdash também acarretam pena de morte. E o Pasuk, que fala da pessoa que está sacrificando, vem nos ensinar uma outra lei. Que a gente está falando agora, que a pessoa que faz Ashkita pensando que na continuação, programando, ele vai fazer um ato proibido, ele já merece pena de morte. E a princípio essa pergunta é válida também, segundo Rebbe Yochanan. Matki Flaravacha Bredravica responde Ravacha Bredravica justamente ao contrário. O Reish Lakish Mi Baekra, mesmo segundo Reish Lakish, podemos responder. Adkan no Kashar Reish Lakish, tudo que disse o Reish Lakish, que a pessoa que faz Shkita e abate o animal pensando e programando em jogar seu sangue para a Avodah Zarah, ela beema, o Reish Lakish falou que o animal não se torna proibido de ser usado. Pelo fato que a pessoa programou, então o animal não se torna proibido. Avalgabra barkatlau. Mas a pessoa que fez isso, fez um ato programando uma idolatria, ele já transgrediu e ele já merece automaticamente pena de morte. Como a gente sabe que a pessoa que se ajoelha para uma montanha, a montanha não se torna proibida. Pode ter prazer dessa montanha, pode se construir casas na montanha, mas a pessoa que fez a idolatria já merece a morte. Então tudo que falou o Reish Lakish é que o animal continua permitido. E o Rebbe Yochanan falou que o animal é proibido, mas todos concordam, todos já sabem que a pessoa que faz esse serviço, a Shkita, pensando na Avodah Zarah, ele já merece pena de morte. E não precisamos de um passuco para dizer essa lei. Logo, a conclusão é o seguinte. Se a gente vai falar que todos os serviços são proibidos, porque todos os serviços que são semelhantes à pessoa que se ajoelha já acarretam pena de morte, não tem o que fazer com o passuco, só ver. O passuco que diz que a pessoa sacrifica. Esse passuco está restando. Por isso, que a camarada anteriormente falou que somente os atos que são semelhantes à pessoa que zovea, que sacrifica, estes que são proibidos, que são os atos que eram feitos dentro do Beit HaMikdash. Por isso precisa até falar mais um passuco, que também a pessoa que se ajoelha também merece pena de morte. Mas os outros atos, como por exemplo a pessoa que se beija ou abraça a Avodah Zarah, esses são proibições que não acarretam pena de morte, como vimos na nossa Mishnah. Baruch Adonai Olam, amém e amém.